Deixa eu tentar falar. Não, agora aparentemente já está bem. Tá? Muito bem. Vamos então começar. Bom, eu primeiro que tudo pedia para todas as pessoas que nos estão a acompanhar por videoconferência, por Skype, desligassem o som e que só o ligassem quando fossem fazer alguma intervenção, porque faz interferência e faz ruído aqui na sala. Já está tudo? Bom. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos proceder à audiência da Associação Portuguesa de Museologia. Para a apresentação, a pedido da Associação, para a apresentação dos resultados da atribuição dos prémios anuais de Museologia Portuguesa, prémios APOM 2020, e para a análise da situação dos museus, palácios, monumentos, sítios arqueológicos e entidades de preservação de espécies vivas. Temos connosco o Sr. Dr. João Neto, Presidente da Associação e, simultaneamente, Diretor do Museu da Farmácia. Cumprimento e agradeço por ter efetuado este pedido e estar aqui connosco. Mas também o Sr. Dr. Pedro Inácio, Vice-Presidente da Associação, e a quem também agradeço estar aqui connosco a participar nesta, ainda que à distância, que agora é obrigatório, a participar nesta audiência. Para a informação de todos, a grelha de tempos que se vai aplicar é a grelha de tempos que a Comissão usa para audições a requerimento de entidades, que contempla o seguinte: uma intervenção inicial da Associação tem uma duração máxima de 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar tem uma intervenção e que no total deverão ser de 3 minutos. De 3 minutos, o máximo de 3 minutos. E depois uma intervenção final, novamente, por parte da Associação, da APOM, de até 10 minutos. Portanto, o total estimado são cerca de 40 minutos, dependendo também dos pedidos de intervenção que tivemos por parte das senhoras e dos senhores deputados. E por isso dou desde já a palavra ao Sr. Dr. João Neto, Presidente da APOM. Por favor, Sr. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Sr. Presidente, eu julgo que estão-me a ouvir.
Estamos a ouvir muito bem.
Sim. Os meus agradecimentos, folgo muito em vê-los de plena saúde. E é sempre uma honra estar todos os anos no Parlamento Português, estar com os senhores deputados e nesta situação de pandemia, infelizmente não estarmos fisicamente, mas são os tempos que estamos. Antes de iniciar, eu gostava de vos pedir desculpa, porque pode acontecer que de um momento para o outro possam ouvir o meu cão, ele está aqui comigo, mas não levem a mal, não pensem que se ele ladrar que eu estou a atiçar, mas desde algum tempo eu e o meu cão andamos muito felizes com o distanciamento social do Sporting relativamente aos outros clubes. Mas passando exatamente àquilo que nos propusemos junto de Vossas Excelências, e pensando nos prémios APOM, só aqui um pequeno nota histórica.
Doutor, eu peço desculpa por interrompê-lo. Aliás, diga. Vou parar aqui o tempo, mas aqui na sala está-se a ouvir muito mal a sua intervenção. Temos alguma dificuldade em perceber o que está a dizer. Não sei se tem possibilidade de falar mais perto do microfone. Enfim.
Consegue ouvir agora melhor?
Consegue-se ouvir melhorzinho.
Muito bem.
Obrigada, então, peço imensa desculpa.
Mas ouviram o meu pedido de desculpas se o meu cão ladrar?
Não, ouvimos e eu solidarizei-me porque o meu já participou numa reunião internacional também contra a minha vontade, então, mas a favor da vontade dele. Então, por favor, pode continuar.
Com certeza. Portanto, continuando, só para dar aqui uma nota breve e técnica e histórica dos prémios da APOM, É claramente uma reunião de museus, é uma reunião de emoções, mas também de competências, e os prémios são sempre referentes ao ano transato. Portanto, a realização dos prémios foi feita em dezembro, tivemos que fazer em modos diferentes, que foi por streaming, mas não quisemos deixar de fazer, uma vez que sentíamos mesmo num momento de maior tristeza do país e também de todos os nossos colegas, não quisemos deixar de o fazer e não deixou de ser uma grande festa para todos nós, para Portugal e para a museologia. Salientar aqui alguns aspectos, tivemos mais de 200 projetos em análise, mostraram exatamente o esforço que os museus portugueses fazem por todo o país. Eu quero salientar que nós temos a ideia que existem mais de ou cerca de 1.000 museus em Portugal, um pouco diferente dos cento de uma centina e meia, um pouco mais dos museus da rede portuguesa de museus, e nós, nesta festa da museologia, nós sentimos realmente esse pulsar dos museus do interior, mas também dos museus da litoral e também das ilhas. Aliás, gostava de enaltecer que este ano o prémio de melhor museu português foi exatamente para o Museu dos Vicentes, um museu de fotografia da Ilha da Madeira. É a primeira vez que a Ilha da Madeira recebe o prémio de melhor museu. Foi uma renovação, não é um museu novo, é um dos museus mais antigos que existem, com um espólio magnífico sobre a fotografia não só do país, mas sobretudo da Madeira. E a sua renovação fez exatamente que no ano 2020 ganhasse, com todo o mérito, o prémio de melhor museu português. Também de salientar aqui um outro aspecto que foi inovador na nossa história. Nós temos um prémio Carreira, e este ano, para além do prémio dado atribuído ao professor Cláudio Torres, demos a uma colega nossa, Alda Costa, de Moçambique. Alda, que tirou o curso em Portugal, mas fez toda a sua vida profissional na ilha de Moçambique, e quisemos mostrar exatamente esta nossa ligação entre povos, mas também esta ligação que nos une à museologia e ao património, atribuindo também o Prémio Carreira. Outro aspecto também que eu gostava de enaltecer foi uma outra categoria que colocámos, que tenta fazer ligar ainda mais as escolas aos próprios museus. É um prémio que é dado às escolas que desenvolvem novos trabalhos para além da visita, em continuidade com os museus. E este ano demos este prémio ao Colégio Militar. Porquê? Porque eles têm uma cadeira, uma disciplina de museologia, que ensinam a importância aos seus alunos de o que é fazer museologia, o que é fazer comunicar, estudar, investigar e divulgar o conhecimento. É uma excelente iniciativa do Colégio Militar, que vai ser interessante também para promover, junto de todo o ensino português, com exceção do ensino universitário, mas sobretudo para o ensino secundário, saber promover ainda mais a ligação entre as escolas, o ensino e a própria APOM e os museus. Outra nota muito importante, e nós vimos, foi exatamente o esforço de fazer a inclusão, e eu queria chamar a atenção de um magnífico projeto feito pelo Museu de Aveiro sobre inclusão de pessoas com maiores debilidades, pessoas diferentes que são iguais a nós em termos de direitos, e que fez um excelente programa de inclusão, e que nós destacámos exatamente com a atribuição deste prémio de inclusão, que é extremamente importante na nossa vida, enquanto todos portugueses, todos com mesmos direitos e todos com direitos ao património. Outra nota que eu gostaria de salientar, e será a última dos prémios APOM, claramente foi a distinção às direções regionais. a importância, a prémio-instituição este ano atribuímos às direções regionais da cultura, pelo trabalho importantíssimo junto das pessoas, junto às instituições, em qualquer parte do território português, e distinguimos este ano com grande satisfação as direções regionais de cultura pelo nosso país. Não deixo de salientar a importância também, o prémio que nós temos para as embaixadas, sobretudo este ano atribuímos à Embaixada de Portugal na China, pelo magnífico trabalho que fez na promoção e no apoio a outra grande exposição que ganhou um prémio, uma exposição sobre o azulejo português que foi feito na cidade de Pequim e que teve um enorme êxito, quer na China, mas também quer de, mais tarde, da consequência que foi os turistas chineses virem a Portugal e visitarem o Museu do Azulejo. Claramente, também, não deixar de referir o papel que muitas das embaixadas estrangeiras em Portugal fazem pela cultura, e aqui também destaco o papel que a Embaixada da Coreia, a Embaixada dos Emirados e também a Embaixada da Itália têm feito pelo património e pela cultura em Portugal. Relativamente, estas são as melhores notícias que eu podia dar a Vossa Excelência, de sentir exatamente o pulsar do nosso país na defesa do património, mas também agora gostaria de salientar alguns aspectos da situação atual. Não vos posso dizer, é igual a todos os outros setores do país, estamos preocupados. É interessante que recebi a notícia que o Sr. Primeiro-Ministro está a pedir ideias para esta resiliência e o tentar renascer como uma fénix, novamente, o esforço de todo o país. Enviámos estas ideias já há algum tempo à Sra. Ministra da Cultura, há algum tempo que foi no domingo, mas já enviámos também para o Sr. Presidente da República. Acreditamos que é possível, mas é possível renascer com apoio e esforço de todos. Uma das situações que nós estamos preocupados é exatamente planear já a reabertura dos museus. Não pode acontecer aquilo que infelizmente aconteceu o ano passado, que foi anunciar-se numa quinta-feira que na segunda-feira a seguir os museus iam ser reabertos. Este é um esforço não só do Ministério da Cultura, mas de todas as entidades ligadas ao património, que temos que trabalhar conjuntamente para que o reinício, o renascer da nossa atividade seja realmente pleno a nível nacional e não apenas nacional para os museus, palácios e monumentos afetos ao Ministério da Cultura. Não, nós achamos e estamos dispostos, e a Sra. Ministra sabe, exatamente o esforço que pretendemos fazer de colaboração entre todos. Outro aspecto que nos preocupa claramente é que haja apoio financeiro para todos os museus. Infelizmente, nós estamos a viver um período de guerra, não vale a pena estarmos aqui com rodeios, é um período de calamidade, e nestes períodos de calamidade não podemos colocar aqui diferenças. Tem que haver, tem que existir. Eu sei que a Sra. Ministra, o Ministério da Cultura, ontem lançou uma portaria. Fazemos aqui alguns reparos positivos, no sentido de haver linhas de apoio, mas, como podem calcular, são insuficientes. E, por outro lado, estas linhas de apoio que existem para o ProMuseus, e o ProMuseus é para um conjunto de, sensivelmente, uma centena e meia, um pouco mais, de museus que estão na rede, mas eu gostaria de salientar que existem muitos mais museus portugueses que estão fora dessa realidade. E nós, neste momento, não podemos deixar ninguém para trás. Temos que fazer um esforço, e nós prestamos exatamente a homenagem a todos os dirigentes, mesmo do Ministério da Cultura, da DGPC, do ICOM, da APOM, da Associação de Conservadores e muitos mais das universidades, que têm estado a fazer para que este seja um momento de viragem. Acreditamos que o sucesso destas medidas, mas têm que ser medidas para todos, possa acontecer no nosso país. Outra situação que para nós também é muito importante é a formação. Esta nova situação mostrou que é preciso comunicar bem e melhor. Pedimos e apelamos exatamente que haja aqui, novamente, através do Ministério da Cultura, com a colaboração de todos, com o apoio de todos, mais formação na área digital para todos aqueles que trabalham. Pedimos também e apelamos que haja uma plataforma de divulgação nacional dos museus e daquilo que eles fazem para existir uma maior coesão, mas também uma divulgação capaz internacionalmente. Esta plataforma que nós estamos a apelar que se faça, não é apenas a pensar no território português, mas sim de também que as nossas comunidades portuguesas que estão espalhadas pelo mundo sintam mais próximo o seu património e que quando possam vir cá em férias também possam visitar o seu património. Esta é uma plataforma digital que nós gostaríamos muito de trabalhar com o Ministério da Cultura, com todos, para exatamente ser um sucesso do nosso património, não só para Portugal, mas também não esquecer as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Outra nota que é muito importante, muitas vezes eu sinto que quando se fala nos museus, pensa-se apenas nesta crise, apenas dos trabalhadores. Eu quero salientar que muitos dos trabalhadores que são efetivos nos espaços museológicos continuam a trabalhar. Fechámos fisicamente, mas tem havido um trabalho contínuo na área da investigação, do inventário, da comunicação, às vezes muito rudimentar, mas tenta-se exatamente que as portas e as janelas do digital continuem abertas. Mas gostaria de salientar que há todo um outro meio, um outro mundo que anda à volta dos museus que está numa profunda crise. Os senhores já sabem dos mediadores culturais, mas não podemos esquecer dos investigadores que viam também nas exposições temporárias aqui um modo de também de oferir algum outro rendimento.
Eu vou ter que lhe pedir para concluir,
Eu vou já concluir, senhora
mas
Presidente, vou
é que
já
já está a
concluir.
chegar aos 14
Eu
minutos e o
sei,
seu
eu
tempo eram
sei,
10.
eu
E
sei,
vai ter mais
senhora.
10 minutos no final para
Eu sei.
intervir.
É concluir rapidamente. Só enumerar aqui algumas situações. Muito rápido, são segundos, senhora Presidente. Mas não esquecer das empresas de transporte, dos designers, das empresas de montagem, dos próprios empresas que têm cafés, restaurantes, que fornecem as lojas, e todo um mundo que anda à volta dos museus que infelizmente está a sofrer na pele esta crise. Senhora Presidente, obrigado e peço desculpa por me ter alongado, mas não tenho aqui nenhum contador para me poder orientar.
Então, eu na próxima, na segunda vez, alertá-lo-ei ao fim
Muito
de 8
obrigado.
minutos. Passo
Muito
agora a
obrigado.
palavra à senhora deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora Presidente, que cumprimento os meus colegas que estão aqui na sala e os que estão online, e cumprimento de uma forma muito especial à APOM, através do senhor Presidente, o Dr. João Neto, como através do senhor Vice-Presidente, que também nos acompanha, o Dr. Pedro Inácio. Eu queria começar por felicitar a APOM, não só pela pertinência deste pedido de audiência, que foi os prémios que nos trouxe, o conhecimento dos prémios, dizendo-lhes que, de facto, não só a capacidade de estabelecer estes prémios, mas as categorias onde eles estão, demonstram da parte da APOM, a nosso ver, uma acuidade muito grande no estímulo àquilo que é uma área tão importante que são os nossos museus. Foi com muito agrado que ouvimos o Sr. Presidente relatar-nos não só o que tem a ver com o prémio, os prémios Carreira, o melhor museu, digamos, os prémios no âmbito das escolas, os prémios no âmbito da inclusão, e de facto, torno a repetir, foi um gosto ouvi-lo, é um sinal muito positivo da ação e do âmbito da ação da APOM e da sua relevância. Relativamente depois a outro ponto que o Sr. Presidente teve necessidade de focar, e bem, que é a situação atual, nós estamos completamente solidários com a sua preocupação de que será muito importante que este renascer, como falou, seja um renascer muito bem planeado, de forma a permitir uma concertação entre todos os atores que devem intervir na reabertura dos museus, palácios e monumentos. E sobre isso, como é óbvio, todos nós sabemos que os apoios financeiros são sempre necessários. Eu gostava de, neste âmbito da questão que colocou do renascer, já agora, se o Sr. Presidente tivesse a oportunidade quisesse ter atenção de me esclarecer, de me se pronunciar sobre uma das questões que vou colocar, é que neste renascimento, um dos aspectos que julgo que é muito importante e que o Sr. Presidente acabou por referir, porque o renascer significa não só o reabrir e recuperar, mas significa também como é que a atividade se posiciona depois da pandemia, das consequências da pandemia e de tudo de novo que a pandemia trouxe. Eu gostava de perguntar acerca de uma das linhas que está programada no programa para os museus e que agora foi um bocadinho incentivado. Claro que, como o Sr. Presidente dizia, dirige-se ao âmbito do público e não ao âmbito municipal ou privado. O que é que pensa acerca da questão da transformação digital? Eu, quando falo da transformação digital, falo não só na questão da eficiência da gestão, como sobretudo e da gestão das próprias coleções, mas também nesta ferramenta onde se articula com as escolas, onde se articula com as comunidades, na possibilidade dos museus se darem melhor a conhecer, como o Sr. Presidente dizia, talvez também com aquela plataforma, não só no país, mas no estrangeiro, internacionalizando-se e articulando com as comunidades portuguesas. E atingi o meu tempo. Muito obrigada pela tolerância, Sra. Presidente, e muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Fernanda... muito bem. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Rosetta, que nos acompanha por Skype.
Estão a ouvir?
Estamos a ouvir lindamente, Sra. Deputada.
Deixa-me ver se eu ponho aqui o... Eu vou pôr o cronómetro, senão a Sra. Presidenta avisa-me que eu não consigo ver, mas vou tentar, pronto, já consigo.
Mas só estamos a ver a fotografia, nós estamos a ver assim,
Sra. Ah, pronto, mas o vídeo está a funcionar, não sei.
Bom, mas estamos a ver a fotografia que está bonita. Não, já estamos a ver agora. Bom, então pode usar a palavra, por favor.
Muito bem, Sra. Presidente, agradeço. Eu gostava, acima de tudo, de agradecer muitíssimo ao Presidente da APOM e ao Sr. Vice-Presidente, ao Dr. João Neto e ao Dr. Pedro Inácio por terem vindo cá, acima de tudo, trazer-nos alguma esperança, porque isto realmente é... Estes vossos prémios acabam por mostrar a força que o nosso país continua a ter e tem numa altura em que a cultura está tão em baixo, não é? E que é difícil olhar para a frente e ver como é que isto vai renascer, e vai renascer, obviamente, mas os vossos prémios e a diversidade dos prémios e a maneira como a originalidade dos prémios, a maneira como celebram todas as pessoas que participam até as direções regionais, portanto isto é um sinal de esperança, é um sinal de dinamismo, e agradecemos muitíssimo o vosso trabalho, agradecemos a vossa presença e agradecemos a vossa ação em defesa do património cultural, que é absolutamente notável. Mas agora, seguramente, tenho que pronunciar sobre o segundo ponto e a questão, para mim, do Plano de Recuperação e Resiliência saiu ontem, discussão pública, está agora em consulta pública, e das coisas que me angustia mais, de facto, é a insistência da cultura naquele pacote, na chamada bazuca. Portanto, é completamente lateral à bazuca, completamente lateral à bazuca, contrariamente, aliás, àquilo que é o espírito desta Comissária Europeia, de Ursula von der Leyen, que está sempre a falar num novo projeto cultural para a Europa, que o Parlamento Europeu diz que as bazucas deviam contemplar 2% para a recuperação cultural da Europa, e nós não vemos isso na nossa, não vemos sequer referência. Portanto, há aqui um desfazamento enorme entre aquilo que é o discurso europeu, que é um discurso que quer que esta regeneração assente na cultura, que seja um motor, que seja uma nova visão. A Ursula von der Leyen fala na nova Bauhaus europeia. E depois aquilo que é o nosso discurso aqui em Portugal, que é a única coisa, o projeto mais concreto que, além daquele que já falou, né, relativamente à digitalização para os próprios museus, que estão a cair aos bocados, a Ministra da Cultura avançou com a raspadinha, mas não sei se acha que isto é uma boa, que é a solução, que será um potencial. O que eu acho, apesar de tudo, é que é um desfazamento tão grande entre aquilo que é o discurso europeu da cultura e aquilo que é o discurso nacional, que eu gostava de perceber o que é que, na sua opinião, pode ser este novo projeto cultural. Tenho perguntado isto a todos os agentes de cultura que andam no país, porque nós temos que pensar como país nisto. O que é que pode ser o novo projeto cultural europeu que Ursula von der Leyen nos pede, nos exige e nos diz que 2% da bazuca são para este projeto cultural? Porque toda a gente que está no terreno vai ter que contribuir. Qual é que pode ser o papel dos museus? Eu, muito honestamente, já vejo isto enunciado nos vossos prémios, pela diversidade que conseguem, com que conseguiram ver as pessoas que estão no território e a exercer e a defender a cultura de maneiras diferentes. Mas não sei se puder avançar um pouco sobre isto. Pronto, nestes dois patamares, por um lado da dinamização cultural e depois da defesa do próprio património construído, que é uma grande preocupação, mesmo os nossos museus nacionais estão literalmente a cair. E como é que nós vamos conseguir arranjar a maneira deles não caírem, de recuperar os museus? Lá está, a única promessa neste momento da Ministra da
Deputada,
Cultura
acabou o
é a
seu
questão
tempo.
da raspadinha, mas se me pudesse falar estas coisas da raspadinha e do novo
Muito
projeto cultural
obrigada, Senhora
europeu.
Deputada.
Obrigada, Senhora Presidente.
Obrigada. Tem agora a palavra a Senhora Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nos acompanha via Skype. Tem a palavra, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e todos os senhores deputados presentes. Cumprimento particularmente à APOM, na figura do seu presidente, o Dr. João Neto, e do seu vice-presidente, o Dr. Pedro Inácio. Começo por saudar esta iniciativa de atribuição de prémios em diferentes e criativas categorias no âmbito das múltiplas atividades museológicas. Permitam-me que destaque um deles, que é aquele que atribui um prémio a uma escola. E era aqui, era neste domínio que eu gostaria de fazer uma pergunta muito direta à APOM, que tem a ver com o seguinte: como é que a APOM se percepciona esta ligação entre os museus, os palácios e monumentos e as escolas? É apenas uma ligação que pode ser suficiente do ponto de vista virtual, através da disponibilização do acervo dos museus nas diferentes plataformas, claro que acessíveis a partir de qualquer canto do mundo, é certo, dando uma outra visibilidade aos museus, mas será que basta essa ligação virtual com as escolas para que a ligação ao museu da localidade, ao museu da cidade, ao museu regional, ao museu nacional, ao monumento nacional se estabeleça? A minha questão é saber como é que se pode retomar uma proximidade com as escolas que estava em processo, digamos assim, de construção, nomeadamente através das visitas de estudo, e no quadro daquilo que poderemos referir como sendo o aprender da história local, contribuindo para a coesão territorial, para a construção de identidade, etc., especialmente no que diz respeito aos museus que se localizam fora dos grandes centros urbanos e espalhados um pouco por todo o país, como também deu conta cerca de 1.000 instituições que fazem, que prestem serviço às comunidades. Como é que essa ligação com as escolas pode então ser potenciada, deve ou não ser potenciada, e se as plataformas digitais são suficientes? Nós partilhamos também as mesmas preocupações relacionadas com as dificuldades financeiras das instituições, com a falta de recursos humanos, com o envelhecimento também enfim, das pessoas que estão a trabalhar nos museus e nos laboratórios, e com o facto de não ter sido ainda possível, ou não tem sido possível, substituir as pessoas que, com todo o direito, se aproximam da idade da reforma, por pessoas que já estão a ter especialidade em museologia e que ainda assim têm muita dificuldade em encontrar trabalho. Isso também nos museus. Isto também remete para uma outra questão, que é a questão da própria carreira de museólogo. Onde para essa carreira, não é? Como é que ela, enfim, neste momento está concebida e como é que ela deveria ser concebida idealmente? E depois queria também saber a sua opinião, e com isto termino, sobre a anunciada Lotaria do Património e qual é a posição da APOM relativamente a esta medida do Ministério da Cultura. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar a APOM e o João Neto e o Pedro Inácio, que aqui trouxeram aquilo que foi a revista dos prémios APOM de 2020, que nós acompanhámos atentamente a sua realização em dezembro e vimos o número elevado de candidaturas que foram apresentadas e as distinções que de facto obtiveram cada uma das entidades e dizer que, mais uma vez, consideramos que é um projeto de grande interesse e fazemos votos para que continue a decorrer com todo o sucesso. E, portanto, através da APOM, gostaríamos de endereçar o nosso cumprimento e a nossa saudação a todos os vencedores dos prémios, a todos os candidatos, mas a todos os museus do nosso país que continuam a ter uma missão cultural inestimável e que deve ser potenciada. E é por isso que nos preocupa muito a situação presente e o futuro. Consideramos que tem de haver medidas que são orientadas para acudir aquilo que é a questão mais urgente, portanto medidas de emergência, mas que não deve ser desperdiçada a oportunidade para refletirmos sobre o futuro e tomarmos também medidas estruturantes em relação a essa situação. E era um pouco por aí que nós gostaríamos de, se possível, obter também algumas indicações por parte da APOM para que, ao nível do trabalho parlamentar, também se possam desenvolver iniciativas que vão nesse sentido. Por parte do PCP, uma das medidas que tínhamos considerado importante tinha sido um reforço muito mais consistente daquilo que é o programa para os museus. No Orçamento do Estado apresentámos essa proposta e houve um desperdício com a sua rejeição, parece-nos, tendo em conta até toda a situação que se adivinhava particularmente difícil, não compreendemos como é que, infelizmente, esta proposta não foi aprovada. Outra também, em relação àquilo que também já foi aqui dito sobre a necessidade de rejuvenescimento do pessoal dos museus e das próprias, da própria Direção-Geral do Património Cultural e das Direções Regionais de Cultura, que são outras situações importantes. Mas, efetivamente, parece-nos que nesta fase as medidas que estão previstas, quer as de emergência, mas sobretudo a falta de um planeamento estruturante para o futuro, preocupa-nos muito, e era exatamente isso que nós gostaríamos de perguntar e de questionar à APOM, exatamente o que é que consideram, além daquilo que nos trouxeram hoje e que nos parece importante salientar, que se planeie desde já a reabertura dos museus para não acontecerem as dúvidas todas que da última vez aconteceram, e a APOM também aqui as trouxe na altura, alertou para uma série de problemas que existiam de aplicação prática das medidas que foram então desenhadas para a reabertura, o escasso tempo de preparação, mas então que medidas, que ideias, que pensamento estruturante para a área dos museus tem então a APOM para nos trazer aqui hoje para a nossa reflexão? Eram as perguntas que gostaríamos de deixar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho também aqui a inscrição da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, que dispõe de... Enfim, pelas contas, dispõe de 2 minutos, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser rápida. Começo por cumprimentar os representantes da APOM, o Dr. João Neto e o Dr. Pedro Inácio, e agradecer a vossa presença na Comissão, todo o trabalho que têm desenvolvido pela CULT no nosso país. Aproveito também para parabenizar a APOM pela entrega dos prémios e todas as entidades premiadas. Eu queria vos perguntar, relativamente aqui, portanto, o Orçamento do Estado para 2020 previa que o Governo iria, durante o ano de 2020, fazer um levantamento das necessidades da rede de museus e monumentos ao nível arquitetónico, do espólio existente, da possibilidade de circulação das coleções e da capacidade de divulgação das mesmas, bem como promover as diligências necessárias, tendo em vista a criação de um programa de modernização da rede de museus e monumentos, atendendo ao resultado do levantamento que seria feito anteriormente. Gostaria de vos perguntar se têm conhecimento se este levantamento já foi feito ou se está a decorrer. Uma vez que também mencionou aqui um prémio relativamente às acessibilidades, gostaria de lhe perguntar quanto a esta temática, se existem ainda museus com barreiras arquitetónicas ou outras, e se os museus têm sentido por parte do Governo um esforço e apoio de investir nas acessibilidades. No que diz respeito às questões da pandemia, julgo que já foram feitas outras questões que também subscrevo e que acho importante vermos esclarecidas. Obrigada, era só.
Muito obrigada, senhora deputada. Demorou apenas 1 minuto e 15 segundos. Ainda tinha, apesar de tudo, tinha mais um bocadinho. Bom, agora chegámos ao fim da ronda dos grupos parlamentares. Agora passarei novamente a palavra ao senhor doutor João Neto para fazer a intervenção final, para a qual dispõe no máximo de 10 minutos. Tem a palavra, senhor doutor.
Senhora Presidente, muitíssimo obrigado. Senhores deputados, muito obrigado pelas vossas amáveis palavras. Em nome de todos os meus colegas da APOM, fazemos com prazer e com gosto todo este trabalho em prol do nosso país, mas e sobretudo em prol dos museus, palácios, monumentos e todos mais. É sempre um prazer todos os anos quando nós acolhemos este pulsar e tentamos dignificar o melhor que podemos todas estas áreas. Respondendo às excelentíssimas senhoras deputadas, vejamos, eu ia começar pela raspadinha, se me permitem, porque foi das perguntas que se repetiu em algumas das senhoras deputadas. A raspadinha ou a lotaria, aliás, foi interessante porque foi uma das nossas, a lotaria do património foi uma das nossas propostas que fizemos à doutora Gabriela Canavilhas, quando era então Ministra da Cultura. Achamos que é um aspecto interessante, mas também mostra algum falhanço enquanto sociedade, enquanto poder político, para renovar e reavaliar a lei do mecenato. Essa sim era extremamente importante, que já deveria ter sido feita e aplicada um novo modelo mais abrangente e mais eficaz. No entanto, aquilo que nós achamos da raspadinha, dito vulgo e de raspadinha, é muito simples. Para além do valor, que eu julgo que é um valor por baixo, eu acho que 5 milhões é um valor insuficiente para as necessidades que neste momento existem, porque os museus, palácios estão fechados, mas a degradação, ela mantém-se. Achamos que esse fomento não deveria ser apenas para o património imóvel ligado ao Estado, mas sim a todo o património que pudesse estar, que fosse classificado de interesse nacional e municipal de grande relevo. Mas também, em alguns casos, consoante o interesse histórico e patrimonial de privados. Por último, só da raspadinha, depois mais tarde podemos ver isso. Eu acho que a raspadinha até deveria ir um pouco mais longe. Deveria conter em alguns dos seus prémios exatamente um voucher para as pessoas irem aos museus. Deveria existir ali um incentivo, nem que fosse por simpatia, de prémio, que é uma entrada nos museus, nos palácios, seja eles públicos ou privados. Porque para as pessoas sentirem que também, para além do interesse da questão monetária, há ali um aspecto de serviço educativo para o património que deveria existir. Relativamente às necessidades, os recursos humanos é um problema. Precisamos exatamente que haja uma maior capacitação dos museus e todas as instituições museológicas com mais pessoas que possam desenvolver o seu trabalho. Aqui faço um apelo ao seu Primeiro-Ministro e ao Ministro das Finanças e peço especialmente ao Ministro das Finanças que o seu coração de leão seja um pouco mais afetuoso para a área do património, porque é como a senhora deputada Filipa Roseta disse, os 2% têm que ser aplicados da bazuca, têm que ser aplicados na cultura, têm que ser aplicados na criação de novas equipas, de criação de estabilidade no emprego e criação de conhecimento. E claramente, respondendo também à senhora deputada Gamboa, era muito importante que haja uma nova visão, até de formação das competências necessárias neste mundo digital, para que haja esta aproximação e eficácia da comunicação. É muito importante que neste novo renascer haja exatamente novas competências, haja exatamente capacidade de atuação e de aproximação das escolas com o património. Nós há muito tempo apresentámos ao Ministério da Educação um projeto que era exatamente utilizar as imagens do museu e, sobretudo, incentivar as escolas a conhecer os museus e o património que está próximo das suas escolas, porque é a partir daí, pelo gosto e pelo conhecimento daquilo que está próximo, que podemos alcançar o que está mais longe. E isso será muito importante, esse conhecimento, mas esse conhecimento, para além de digital, tem que ser físico. E o que nós vemos, infelizmente, muitas vezes, é que as escolas estão cada vez mais vocacionadas para um conhecimento científico, e não vou dizer que não é importante, mas o conhecimento humanístico e patrimonial que está cada vez mais a ser esquecido nas escolas. E se nós esquecemos esse património e essa história, então estamos mal enquanto país. Claramente, senhoras deputadas, que é importante trabalhar juntos. E muitas vezes aquilo que nós pedimos ao Ministério da Cultura é que possamos trabalhar juntos no sentido que ouçam, que nós conseguimos, juntamente com outras associações, vamos conseguir trabalhar convosco, porque o que nós queremos é uma cultura forte, que dê conhecimento, que promova exatamente o respeito pela diferença, porque é esse respeito pela nossa história, pela diferença, e não é só o património artístico, se me permitem, é também o património científico. Muitas vezes eu vejo um grande e desmesurado, por vezes, apoio às artes. Não podemos esquecer o património científico. Portugal é um país que sempre desenvolveu ciência e muitas vezes essa ciência, o património científico, está a ficar para trás. E isso é muito importante que se dê mais atenção até aos museus que estão ligados à academia, às universidades e às próprias escolas secundárias que têm um património científico que é importante não esquecer. Eu gostava de salientar um outro aspecto que é o muitas vezes é esquecido, a importância que é preciso dar apoio novamente a todos os museus. Não podemos viver neste momento um sentido de calamidade em que nós só vamos escolher alguns museus, ou por serem Estado ou por estarem no pró-museus. Eu peço desculpa, mas como podem reparar nos prémios da APOM e na filosofia de vida da APOM, e nós trabalhamos para todos, todos são portugueses, temos é que trabalhar de uma maneira coordenada para que aqueles museus que realmente necessitem de apoio para renascer, para reativar, sejam os primeiros a ser apoiados, mas não podemos excluir ninguém. Temos que ouvir todos, temos que ver todos, e é porque nós neste momento estamos a renascer e queremos renascer de uma guerra. Agora, claramente, apelo ao Sr. Primeiro-Ministro, a culpa certamente que não é do Ministério da Cultura, acredito profundamente nisto, mas peço exatamente ao Sr. Primeiro-Ministro e peço ao Sr. Ministro das Finanças, apelo ao seu coração de leão, exatamente que olhe para nós como um motivo grande da nação, da nossa participação no mundo e na Europa, mas sobretudo olhe para nós e veja que nós, cultura, somos também uma parte do mecanismo da economia, um mecanismo importante. E temos que, por favor, dar condições e temos que, exatamente, trabalhar juntos. Eu só peço, a APOM só pede isto. Neste momento, temos que trabalhar juntos, porque todos nós queremos alcançar o melhor para o nosso país.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Agradeço mais uma vez à APOM e particularmente ao Sr. Doutor João Neto a participação, o requerimento e a participação nesta audiência. Seguramente ficámos todos mais informados. E dou por terminada esta primeira parte. Até à próxima. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Vamos dar continuidade à nossa reunião de hoje. Vamos passar para a segunda parte. Primeiro ponto de informações. Gostaria de dizer que os Verdes solicitaram o adiamento do ponto 6 da reunião, de forma a que possa vir também a ser discutido, em conjunto com as outras iniciativas, um projeto de resolução sobre a mesma matéria que irá ser apresentado brevemente. Este ponto 6, recordo, para quem não estiver aí, que tem a ver com, não é o ponto 6, é o ponto 7, com os projetos relacionados com o claustro da sede de Belém. Certo? Certo, doutora? Bom, eu já fiz aqui uma consulta rápida e informal antes do início da reunião, porque, de facto, os Verdes não fazem parte da Comissão e, portanto, não têm a prerrogativa que está no artigo 20º do nosso regulamento. Mas, não havendo, pergunto se alguém se opõe a que seja adiado, de facto, para dar possibilidade aos Verdes, ao Grupo Parlamentar dos Verdes, para que possa apresentar o seu projeto, porque é um assunto que, mais um projeto, seguramente que enriquece os projetos que já estão aqui em cima da mesa. Não vejo ninguém a manifestar-se contra este adiamento e, portanto, vamos dar acolhimento à pretensão do Grupo Parlamentar Os Verdes e, portanto, este ponto 7 fica adiado. Irei solicitar aos Verdes que, enfim, que tenham em conta que estes já estão em cima da mesa e, portanto, pedir que demorem pouco tempo a apresentar este projeto. Passando agora para o ponto 2 das informações, pedido de visita da Comissão de Cultura do Parlamento da Lituânia, no dia 13 de novembro de 2020, na sequência das eleições para o Parlamento da Lituânia, foi constituída e alterada a composição da Comissão de Cultura da Lituânia. A Comissão de Cultura do Parlamento da Lituânia considera que o estabelecimento de cooperação interparlamentar com a Comissão de Cultura e Comunicação da Assembleia de Portugal e que seria muito interessante partilhar as melhores práticas e conhecer a implementação da política cultural em Portugal, que seria particularmente benéfico no entender dos nossos colegas lituanos. E, portanto, a Comissão de Cultura do Parlamento da Lituânia gostaria de fazer uma visita à Assembleia da República para conhecer para nos conhecer a nós, os deputados da Comissão de Cultura e Comunicação. Eles dizem de preferência no primeiro semestre deste ano, desde que a situação epidemiológica dos países o permita, com certeza, não é? Porque, de facto, o que nós iremos, se ninguém se opuser, o que iremos responder é que teremos todo o gosto em recebê-los, de facto, quando for possível, devido à situação epidemiológica e às restrições que naturalmente existem a estas visitas e deslocações. Portanto, enfim, teremos quando for possível, a visita dos nossos colegas lituanos. Nós passando agora para o ponto 2 da agenda, apreciação e votação das atas de 2 e 9 de fevereiro de 2021. Alguém tem alguma coisa a opor às atas? Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Agora passamos para o projeto de de resolução número 944/14, segundo da deputada Cristina Rodrigues, pela atribuição dos apoios sociais previstos no contexto do Covid-19 a todos os trabalhadores da cultura e criação de códigos CAI específicos para estes profissionais. Pergunto à senhora deputada se quer a discussão em plenário ou em comissão.
Em comissão, senhora presidente.
Muito obrigada, senhora deputada. O projeto de resolução número 955/14, segunda, do Chega, pela atribuição dos apoios sociais previstos no contexto de Covid-19 a todos os trabalhadores da cultura e criação de códigos CAI específicos para estes profissionais. Julgo que ninguém do Chega, senhor deputado do Chega, está a acompanhar-nos. Não está. E, portanto, não se faz a pergunta que estaríamos aqui para fazer. Depois, agora, passamos para a discussão do projeto de resolução número 882/14, segunda, da deputada Cristina Rodrigues, que recomenda ao Governo a criação do programa de apoio à retoma e modernização da atividade circense. Quero usar a palavra, senhora deputada Cristina Rodrigues.
Sim, por favor.
Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Vou ser sucinta também. De resto, acho que nesta comissão em especial sabemos o quanto a pandemia foi particularmente impactante para o setor da cultura. Consideramos particularmente preocupante a situação dos circos e dos artistas que nele trabalham. Atualmente em Portugal o circo tradicional é composto por cerca de 30 companhias, na sua maioria de estrutura familiar, e existem cerca de 200 artistas, normalmente com vínculos precários. Os circos não receberam qualquer apoio direto para fazer face à crise económica provocada pela Covid-19, só tendo acesso a apoios transversais, como foi o caso do layoff, e os apoios destinados a trabalhadores independentes, que não chegaram a todos os artistas. Salvo raras exceções, a generalidade dos circos parou no início do ano passado e ainda não conseguiu retomar a sua atividade, especialmente agora que estamos numa nova fase de confinamento. A difícil situação em que se encontravam agravou-se pelo facto de não terem conseguido fazer os espetáculos na época de Natal, que é aquela que normalmente é uma das épocas com mais trabalho do ano, e apesar de estarem parados há quase um ano, continuaram a ter de suportar elevadas despesas de manutenção, que podem atingir milhares de euros por mês. Destacamos os custos com a alimentação dos animais que ainda se encontram nos circos, não tendo o Governo concedido qualquer apoio para este fim. Depois existem determinadas despesas que os empresários terão de suportar no momento da retoma da atividade, nomeadamente os custos com inspeções e seguros obrigatórios, que entretanto caducaram. A APEAC estima para a retoma os circos de grandes dimensões precisarão de investir cerca de 25 mil euros, os circos médios cerca de 20 mil e os mais pequenos cerca de 10 mil. Até agora apenas foi concedida uma redução no valor do IUC em 50% para 2021, sem qualquer redução em 2020, apesar dos veículos terem estado parados praticamente todo o ano e mesmo agora não se sabe concretamente quando é que voltarão a concretizar, a circular, peço desculpa. Por isso, recomendamos ao Governo que proceda à criação de um programa de apoio à retoma e modernização da atividade circense no valor de 500 mil euros, garantindo a atribuição de um apoio direto e específico para os circos com o objetivo de ajudar este setor a retomar a sua atividade. Em 2021, garanta a isenção do pagamento do IUC dos veículos pesados de circo e não apenas a sua redução em 50%. E em colaboração com as autarquias locais, garanta a harmonização e simplificação dos licenciamentos relativos à atividade circense, bem como proceda à transferência de verba para as autarquias locais destinada a permitir a isenção do pagamento dos custos associados aos licenciamentos relativos à atividade circense no ano de 2021. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tenho várias inscrições. A primeira delas, o senhor deputado Eduardo Barroco de Melo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A quem passa a palavra, se estiver a acompanhar-nos via Skype. Não estando... Tá.
Estava aqui a ligar. Muito obrigado, senhora deputada. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Sobre este projeto apresentado pela senhora deputada, não é escrita, Cristina Rodrigues, sendo muito breve, queria dizer que o Partido Socialista acompanha esta preocupação, mas parece-nos que o projeto que é aqui apresentado neste momento relativamente à atividade circense, ao apoio a este tipo de atividade cultural, é um pouco extemporâneo, porque nós tivemos a oportunidade, já no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2021, de verificar que no artigo 252 da Lei do Orçamento do Estado já se incluía um programa de apoio ao setor cultural que tinha, entre as diversas atividades artísticas e culturais discriminadas como sendo alvo deste projeto, a atividade circense. E, portanto, percebendo esta preocupação, que de facto acompanhamos, tanto acompanhamos como já tínhamos acompanhado em momento próprio, portanto, na altura em que podíamos também dotar financeiramente alguns mecanismos de apoio a este tipo de atividade, e, portanto, estando neste momento já o Orçamento de Estado aprovado e estando já até em andamento este tipo de apoio, parece-nos que este projeto, mais uma vez, sendo uma preocupação legítima da Sra. Deputada, vem neste momento de forma um pouco atrasada em relação àquilo que foi a capacidade de resposta da própria Assembleia da República no momento da aprovação do Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Fernanda Feliz, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento às senhoras e senhores deputados, os que estão presentes e os que estão virtualmente. O setor da cultura, como sabemos, é um dos mais afetados por esta pandemia. Os trabalhadores da cultura, dos espetáculos e do audiovisual foram os primeiros e os mais violentamente atingidos, e o que é certo é que as respostas dadas até agora pelo Ministério da Cultura têm sido insuficientes e um pouco tardias. E no que diz respeito às atividades circenses, esta situação foi ainda a mais grave. Os escassos apoios atribuídos pelo Ministério da Cultura deixaram os artistas de si completamente fora dos apoios do Estado à cultura. Um número muito significativo destes trabalhadores foi posto de parte por não se enquadrar nos apoios existentes e, em boa verdade, o Ministério da Cultura deixou todas estas pessoas para trás. Face aos muitos apelos para a concessão de apoios diretos aos circos, destaca-se, conforme foi mencionado nesta iniciativa em análise, a resolução da Assembleia da República nº 54 de 2020, 3 de julho, na qual se recomendou ao Governo um conjunto de medidas com vista a apoiar o circo e as artes circenses, que, infelizmente, não obteve do Governo o necessário acolhimento. Em suma, os profissionais do circo tradicional continuam a viver uma situação económica verdadeiramente dramática e extremamente vulnerável. Muito recentemente, o Ministério da Cultura anunciou novas medidas de apoio para o setor cultural. Uma delas, um programa para apoiar o setor da cultura, com uma dotação global de 42 milhões de euros, numa primeira fase, que prevê dar um apoio universal, não concursal e a fundo perdido, e uma segunda, a atribuição de um apoio social no valor único de 438,81 euros, universal e atribuível a todos os trabalhadores independentes com atividade económica no setor cultural, considerando a permanente dificuldade de sobrevivência dos circos, é imperioso que estas medidas de apoio agora anunciadas pelo Ministério da Cultura abranjam igualmente os artistas e profissionais do circo. Para o Grupo Parlamentar do PSD, a indiferença do Estado para com os circos não pode continuar. O Ministério da Cultura deve, o quanto antes, reconhecer o valor do circo tradicional e da arte circense. Devem ser assegurados os direitos sociais a todos os artistas e profissionais do circo, de modo que todos os que nele e dele vivem o façam com condições dignas. O Grupo Parlamentar do PSD acompanha a recomendação ao Governo expressa nesta iniciativa legislativa em apreciação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por dizer que os artistas e os trabalhadores e as trabalhadoras do circo tradicional estão quase há um ano sem trabalhar. Portanto, os últimos trabalhos que tiveram foi em dezembro de 2019, estamos em fevereiro de 2021 e continuam sem poder trabalhar. Portanto, estão há mais de um ano sem ter nenhum tipo de rendimento, dependendo exclusivamente do apoio social que têm, que não é o apoio específico dos trabalhadores da cultura. Alguns têm algum tipo de apoio, mas a maior parte dos trabalhadores e das trabalhadoras não têm apoio nenhum e não conseguiram candidatar-se, ou seja, não conseguiram ser elegíveis para os apoios que existiam. Nós, o ano passado, o Bloco de Esquerda chamou a atenção para o facto dos trabalhadores do circo tradicional terem sido impedidos de concorrer aos apoios da Direção-Geral das Artes. Entretanto, essa injustiça foi corrigida e agora já estão incluídos nos apoios da Direção-Geral das Artes. Contudo, o que os trabalhadores e as trabalhadoras do circo nos dizem é que as regras para o acesso aos apoios gerais da Segurança Social mas também para os apoios específicos da cultura, que agora vão ser atribuídos, ou começa a candidatura aos apoios, têm um conjunto de regras de acesso que impedem que os mantenham de fora. Portanto, e muitas das pessoas continuam e estão neste momento dependentes dos cabazes alimentares para poderem sobreviver. E as contas do cotidiano, do dia-a-dia, continuam. Portanto, e as pessoas estão numa situação desesperada. E é por isso que este projeto de resolução que a deputada não inscrita Cristina Rodrigues nos traz, é muito importante porque permite responder, não na totalidade, a todos os problemas que afetam de uma forma desproporcional este setor da cultura, mas a responder a alguns dos problemas que estão colocados e permitir alguma sobrevivência que permita a retoma após a pandemia. Portanto, nós temos que garantir, através dos mecanismos que dispomos, que as estruturas culturais possam voltar à atividade quando a pandemia acabar. E é essa a nossa opinião relativamente ao projeto apresentado pela deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Ela cria condições para que, quando a pandemia acabar, a retoma seja possível. E é nesse sentido que nós votamos favoravelmente a ao projeto apresentado. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação ao projeto que aqui nos encontramos a discutir, na prática ele replica duas propostas do PCP que já foram apresentadas, nomeadamente o projeto de resolução 534, que deu origem à resolução da Assembleia da República número 54 de 2020, em que precisamente já se previam uma série de coisas que agora novamente se encontram a ser recomendadas. E replica, por outro lado, uma outra questão, que foi uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2021, a proposta do PCP 1338-C, que falava precisamente do programa de apoio à promoção, renovação e atualização da atividade circense no valor de 500 mil euros e que infelizmente foi rejeitada. E evidentemente que, tratando-se de uma iniciativa que segue precisamente o espírito daquilo que o PCP há muito vem defendendo como medidas de incentivo ao circo e à atividade circense, naturalmente contará com o acompanhamento do PCP, porque se inscreve precisamente naquilo que consideramos que é importante em termos de resposta urgente a dar ao circo e à atividade circense. Acompanhamos aquilo que é o diagnóstico conhecido da situação de dificuldade extrema por parte quer de quem desenvolve a atividade circense a nível empresarial, mas também e sobretudo dos trabalhadores do circo, pela especificidade também da sua atividade e da forma muito familiar em que muitas vezes ocorre, em que por não ser possível nesta altura apresentarem e desenvolverem a sua atividade, encontramos imensos agregados familiares numa situação duríssima de sobrevivência que nos parece que não pode continuar a ficar sem resposta e que muitas vezes continua a ter dificuldades em enquadrar-se nos apoios que existem e que estão até agora contemplados. E, portanto, tudo aquilo que forem medidas que possam contribuir para combater as dificuldades que estão instaladas, para garantir que há uma vida digna para todos aqueles que se dedicam às artes circenses, terminando-se com aquelas divisões anacrónicas entre aquilo que é o circo tradicional e o circo contemporâneo, para todos os efeitos é de uma arte que se trata, que deve ser então tratada desse ponto de vista e deve ser acarinhada e deve ser respeitada e valorizada e, portanto, o PCP contribuirá com certeza com a sua ação e intervenção e voto em relação a todas as iniciativas que promovam precisamente essa valorização. Muito obrigada.
Obrigada. Não sei se a senhora deputada Cristina Rodrigues quer usar novamente a palavra.
Sim, senhora Presidente, muito rapidamente.
Faz favor.
Só para deixar a nota que julgo que este projeto vai além do previsto no Orçamento do Estado e, de resto, os apoios ainda não chegaram ao circo, pelo que me parece que o projeto continua a ser necessário e atual. E queria só terminar agradecendo todos os comentários que foram feitos das senhoras e dos senhores deputados.
Muito obrigada, senhora deputada. Sendo assim, passaremos, não vai haver votação, irá para plenário. E passaremos agora para o ponto 6, discussão do projeto de resolução número 923/14, segunda, também da deputada Cristina Rodrigues, que recomenda ao Governo que crie uma linha de crédito específica para o setor da exibição cinematográfica. Tem a palavra novamente, Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado, pensei que houvesse aqui algum problema, mas faz favor.
Muito bem, obrigada. Referia que a área da exibição cinematográfica foi particularmente afetada. Os cinemas encerraram com a declaração. Conseguem-me ouvir bem?
Lindamente, Sra. Deputada.
Muito bem, parecia-me que estava a ouvir algum problema. Os cinemas encerraram com a declaração do estado de emergência em março, reabriram depois em julho. Quando reabriram, não tinham obras para exibir que apelassem ao público, porque a maioria dos cinemas, do cinema provém, ou dos filmes provém dos Estados Unidos e dos países europeus, que têm vindo a adiar as estreias, o que fez com que não conseguissem recuperar das quebras que sofreram no período de encerramento. Por outro lado, em novembro viram a sua atividade novamente restringida devido às novas medidas anunciadas para o setor, nomeadamente o encerramento dos espaços culturais às 20 horas durante a semana e às 13 horas durante os fins de semana, o que significou aqui o esmagamento do prime time do cinema e ainda a proibição do consumo de bebidas e comida nas salas, o que também era uma parte importante das receitas. Este cenário traduz-se numa quebra total de receitas na ordem dos 75% em 2020. No primeiro trimestre de 2021, estima-se que os cinemas vão ter uma quebra de faturação de 94%. Isto significa que entre abril de 2020 e março de 2021, os cinemas vão faturar 7,7 milhões de euros contra 83 milhões de euros faturados em 2019, o que representa uma quebra de 91% em relação a 2019. Alguns exibidores já deixaram de cumprir os seus compromissos com fornecedores e encontram-se a preparar processos especiais de revitalização ou mesmo insolvência. Apesar das fortes restrições que foram aplicadas a esta atividade, os exibidores não tiveram acesso a qualquer apoio específico, beneficiaram apenas de apoios transversais, como foi o caso do layoff, e só no final do ano passado foram incluídos no programa Apoiar. Outros países europeus criaram medidas de apoio a este setor, como foi o caso de Espanha, que atribuiu ao setor apoios específicos no valor de 13 milhões de euros, a Alemanha no valor de 30 milhões, França no valor de 60 milhões ou a Noruega no valor de 24 milhões. É um setor que rapidamente conseguirá voltar a gerar os benefícios económicos anteriores à pandemia, por ser viável, necessitando apenas de ser apoiado nesta fase para lidar com enormes quebras de faturação que, como vimos, foi sentida. Emprega cerca de 2 mil pessoas, direta ou indiretamente, e é composto também por pequenas e médias empresas cuja solvabilidade começa a estar em causa. Por isso, com este projeto de resolução, recomendamos ao Governo que, à semelhança do que foi feito para outras áreas de atividade, seja criada uma linha de crédito específica para o setor da exibição cinematográfica, no valor de 8 milhões de euros, que contempla a conversão de 20% do crédito concedido em subsídio a fundo perdido e, em caso de manutenção de postos de trabalho, que tenham um período de carência de 18 meses. E é isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu peço à Sra. Deputada para passar a ser um bocadinho mais concisa, porque, como sabemos, de acordo com o regimento, bem ou mal, a Sra. Deputada não tem a possibilidade de utilizar tanto tempo como utilizou, mas, de qualquer forma, nós aqui somos sempre muito tolerantes relativamente a essas matérias, mas, podendo, um bocadinho mais concisa. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, do Grupo Parlamentar do PS.
Mais uma vez, Sra. Presidente, Srs. Deputados, a discussão deste projeto, eu gostava de começar com um comentário um bocadinho mais geral, se calhar, liga-se de alguma forma com a discussão do projeto anterior, pelo menos do ponto de vista daquilo que é a nossa apreciação enquanto parlamentares de cada uma destas iniciativas. Na medida em que nós podemos, em alguns momentos, discordar do que se deve ou não deve fazer e, noutras vezes, apenas discordamos na forma. Este projeto, tal como o anterior, é um projeto de resolução, acima de tudo, porque nós conseguimos compreender que, já tendo passado o momento do Orçamento de Estado, cabe-nos a nós recomendar ao Governo que possa realizar a despesa que não está prevista no Orçamento de Estado. Mas, independentemente disso, Acho que todos temos a noção, neste momento, que este conjunto de preocupações que todos aqui, mas legitimamente, manifestam sobre a forma como a pandemia tem afetado de maneira mais grave o setor da cultura, nas suas diversas dimensões artísticas, culturais, nas suas sensibilidades, tem sido, de um modo geral, alvo de políticas públicas também da parte, quer do Governo, quer da Assembleia da República. Tal como no projeto anterior, parte no fundo, da situação que é aqui trazida pela senhora deputada Cristina Rodrigues já é de alguma forma atendida dentro daquilo que são ações do Executivo português. E, aliás, eu antes de mais até gostava de dizer que, obviamente, nós percebemos que há uma situação particularmente grave no caso dos cinemas, como há noutros setores de atividade. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tal como o Governo, acompanham, obviamente, até com diálogo, com as entidades representantes deste setor e, portanto, percebemos, obviamente, a especificidade da quebra de negócio, no fundo, da exibição cinematográfica e dos impedimentos que existem também do ponto de vista, não só pelas limitações da pandemia na participação em exibições cinematográficas, mas também naquilo que foi o seu impacto até na produção cinematográfica e, portanto, que é um problema montante que também afeta este setor. Mas a verdade é que nós não podemos concordar que se diga que durante este tempo este setor apenas beneficiou das medidas do layoff, por exemplo. Porque antes das medidas do layoff já tínhamos assegurado, e é importante nós percebermos que, por muito que haja atividades específicas que tenham impactos específicos, todas elas têm o seu contexto próprio, mas cabe ao Governo também responder à multiplicidade de situações que neste momento afetam o nosso país e, portanto, temos uma série de iniciativas que são transversais e que cobrem diversos setores de atividade económica, como é também o caso deste, e que, portanto, acabam por dar resposta também a este setor. Já havia linhas de apoio à economia Covid-19, quer para micro e pequenas empresas, quer para médias empresas, que também abrangem este setor. E, portanto, não é verdade que eles apenas tinham à sua disponibilidade a possibilidade do layoff. Portanto, já havia também outras formas, outras linhas de crédito que estavam acessíveis para as empresas deste setor. É verdade também que, entretanto, o próprio programa Apoiar, que acabou por permitir aqui uma maior abrangência também, um reforço nos apoios a este setor em específico, acaba por ser um adicional de cobertura deste problema, e, portanto, a partir do momento em que este alargamento se deu, isto soma-se também às linhas de crédito que já estavam anteriormente aprovadas, e mesmo o programa Garantia Cultura também acaba de alguma forma por abranger o setor da exibição cinematográfica. Portanto, nós temos aqui uma multiplicidade de respostas com as quais nós podemos concordar ou discordar do ponto de vista da sua efetivação, e, portanto, eu consigo perceber, obviamente, que há alguma diferença da proposta da senhora deputada Cristina Rodrigues do ponto de vista da linha de crédito que queria, porque parte dela é fundo perdido, e isso não acontece com aquelas que já existiam, mas acho que, no essencial, nós não podemos dizer que não havia já uma preocupação, que não havia já no terreno formas de resposta às dificuldades deste setor, sendo que nos cabe, obviamente, afinar, mas eu acho que era importante também ressalvar que não se faz esta discussão, ao contrário do que parece estar no projeto de resolução, num vazio de resposta. Ela já existe, e cabe-nos agora também discutir se queremos outras, percebendo que se possa fazer uma extraordinária, talvez esse não seja o melhor caminho neste momento para responder de facto que está no terreno.
Obrigado. Então, muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, que em princípio estará connosco via Skype.
Certo.
Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos hoje aqui a discutir o projeto de resolução que recomenda que se crie uma linha de crédito específica para o setor da exibição cinematográfica no valor de 8 milhões de euros, que contemple, à semelhança de outros apoios e atividades similares, a conversão de 20% do crédito concedido em subsídio a fundo perdido em caso de manutenção de postos de trabalho e um período de carência de 18 meses. A cultura sofreu e continua a sofrer com o impacto das medidas restritivas introduzidas no combate à pandemia. E, num quadro de paralisação do setor, também a área da exibição cinematográfica foi profundamente afetada. De acordo com dados revelados no passado mês de janeiro pela União Internacional de Cinemas, depois de um ano de 2019 bastante bem sucedido, em que os cinemas europeus registaram mais de 8,8 mil milhões de euros de receitas de bilheteira e atraíram mais de 1,3 mil milhões de espectadores às salas de cinema, as salas de cinema da Europa sofreram uma quebra de 70,6% de receitas de bilheteira. Em Portugal, os dados do Instituto do Cinema e Audiovisual indicam que os cinemas sofreram uma quebra de 75,6% em audiência e receitas em 2020 face a 2019, ou seja, tiveram menos de 11,7 milhões de espectadores e faturaram menos 62,7 milhões de euros. Importa igualmente salientar a atitude passiva do Ministério da Cultura perante esta situação. As medidas de apoio específicas do Ministério da Cultura a artistas, agentes, promotores, produtores e várias classes profissionais que atuam na área da economia cultural foram claramente insuficientes. Como medida específica à exibição cinematográfica, há que referir a decisão do Instituto do Cinema e Audiovisual de isentar os proprietários de salas de cinemas das suas obrigações de investimento decorrentes da retenção de 7,5% do preço de venda ao público dos bilhetes de cinema. Esta medida, numa altura em que não há venda de bilhetes, reter 7,5% ou 100%, o resultado será sempre zero. Ou seja, estamos perante uma medida sem qualquer relevância. No entanto, os exibidores de cinemas podem recorrer a medidas globais de apoio à economia, a realçar o regime de layoff simplificado, recorrer a uma linha de crédito como garantia do Estado e sem necessidade de aval dos sócios, desde que reúnam todos os requisitos de solvabilidade exigidos pela banca e tenham uma situação fiscal e parafiscal regularizadas. Esta linha de financiamento pode beneficiar de um período de carência de 18 meses e um prazo para pagamento do capital mutuado de 72 meses. Tem também o programa a apoiar, existe ainda a possibilidade de aferir o pagamento de rendas das salas de cinema. Face à situação dramática que o setor atravessa, nomeadamente a área do cinema, e com o prolongamento do estado de emergência e da vigência das medidas restritivas, é a altura de o Ministério da Cultura deixar a sua habitual passividade e agir em conformidade com a gravidade da situação. Em conclusão, o Partido Social Democrata acompanhará esta recomendação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria destacar que o impacto que a pandemia está a ter no setor do cinema, neste caso dos exibidores do cinema, é algo que já vem sendo denunciado desde o início da pandemia, portanto desde março. Nós ouvimos a Associação Representativa do Setor aqui na Comissão de Cultura, mas também o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda ouviu em audição os representantes deste setor, que nos alertaram na altura das audições, tanto aqui na Comissão da Cultura como depois nas audições individuais, que nos alertaram para os encargos que estavam associados às rendas dos espaços comerciais, mas também para a possibilidade de perdas de postos de trabalho, perda de um grande número de postos de trabalho devido à redução dramática da faturação. E esta situação, as medidas que foram implementadas pelo Governo, às quais puderam aceder, são manifestamente insuficientes, permitiram uma sobrevivência durante alguns meses, depois a retoma não foi plena como o Governo previa, e os sucessivos estados de calamidade e depois de estado de emergência, com os confinamentos ao fim de semana e à noite, também dificultaram a retoma do setor. Portanto, o setor vive momentos dramáticos, como muitas, muitas atividades económicas, mas nós não estamos só, não estamos a analisar todas as atividades, estamos a analisar este projeto de resolução em concreto, que se debruça e pensa sobre o setor do cinema. A perda de rendimento e a perda de postos de trabalho, portanto, a perda de rendimento vai levar ao fecho de vários cinemas fora dos centros urbanos, que é algo que nos deve preocupar. Ou seja, para além da perda de salas de cinema nos grandes centros urbanos, mas tendo em conta que a densidade é maior nos centros, nos grandes centros urbanos. Isso vai permitir, poderá haver uma recuperação dessas salas e às zonas do interior, onde parte parte da dimensão do serviço público de cultura também é garantido pelas salas de cinema que existem nessas regiões. Portanto, nós temos que olhar para o território na sua globalidade e perceber que os impactos vão ser grandes em todo o território, mas vão ser acentuados em áreas onde a oferta cultural é menor. E é isto também que a Associação de Exibidores Cinematográficos tem chamado a atenção para esse papel que está a ser perdido e para esse tecido que está a ser destruído e que dificilmente poderá ser recuperado. Portanto, é nesse sentido que é fundamental um investimento robusto neste setor, um investimento robusto na cultura, que tem sido pedido por vários representantes e vários setores distintos, mas que tarda em ser colocado no terreno. E é mais uma vez instar a Ministra da Cultura e o Governo a adotar medidas robustas que protejam o setor cultural e que permitam que ele recupere quando esta situação for ultrapassada, quando houver melhores condições para voltarmos ao cinema, possa haver cinemas para os quais nós poderemos voltar. E isso é fundamental pensar e é fundamental também criar condições para que assim aconteça. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, a situação de diagnóstico, nós sabemos qual é e creio que é incontornável e todos nós percebemos exatamente que o fecho das salas de cinema teve consequências dramáticas ao nível da exibição. Agora, em relação ao projeto de resolução que aqui nos encontramos a discutir, nós temos algumas dúvidas sobre exatamente a quem é que ele se vai dirigir. Porquê? Porque sabemos, segundo dados do ICA, que, por exemplo, a Nós Lusomundo detém 90% do mercado de distribuição e exibição do país. E, portanto, quando nós estamos a falar de uma linha de crédito de 8 milhões com 20% a fundo perdido, sem qualquer tipo de recomendação sobre prioridades de direcionamento em relação àquilo que aqui está a ser colocado, nós gostávamos de perceber se é para 90% desta linha também ser dominada por quem já tem a posição monopolista de mercado na exibição cinematográfica. Parece-nos que a intenção, podendo ser boa, e acreditamos que sim, faltam aqui alguns critérios que impossibilitem que haja aqui um agravamento das desigualdades entre quem tem já uma posição monopolista de mercado e aqueles que, nomeadamente, se dedicam aos circuitos de exibição alternativa e que, efetivamente, precisam de um apoio diferenciado que não é promover o endividamento e aumentar as dificuldades de que já estão a enfrentar nesta altura. E, portanto, não questionando, volto a dizer, a intenção de tentar combater aquilo que é a situação dramática na cultura, que se reflete também ao nível da exibição cinematográfica, o que nos parece é que falta aqui ter em conta, efetivamente, algum tipo de diferenciação em relação àqueles que fazem do mercado o seu total jogo a nível de domínio e aqueles que efetivamente, de outra maneira, têm tido uma missão importantíssima naquilo que é a diversidade cultural e estética, nomeadamente na exibição alternativa de cinema, e que estão numa situação naturalmente muito complicada e que mereceriam, se calhar, eventualmente, na nossa opinião, medidas mais adequadas do que propriamente o recurso a linhas de crédito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora novamente a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Uma vez mais agradeço todos os contributos. No que diz respeito agora à intervenção da Sra. Deputada Ana Mesquita, eu pergunto se houver da parte do PCP disponibilidade para nós tentarmos chegar aqui uma redação que acautele as preocupações legítimas do PCP, aqui apresentadas pela senhora deputada Ana Mesquita, que da minha parte existe toda a disponibilidade para nós fazermos esta reformulação e fazer-se chegar uma nova redação de alguma das recomendações.
Obrigada, senhora deputada. Naturalmente, se a senhora deputada Ana Mesquita assim o entender, fará chegar o que entender à senhora deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada.
Muito bem. Passamos agora para o ponto 7, está adiado, que, tal como decidimos no início da reunião, a pedido do Grupo Parlamentar dos Verdes. Passamos então para o ponto 8. O ponto 8, temos três votos, é uma discussão conjunta. De três votos, um voto do CDS-PP, são os três de saudação a António Casalinho, com alguma redação um pouco diferente, mas não, temos que expor os três à discussão. Eu sugeria, se assim o entendessem, e no final do debate tudo apontasse nesse sentido, em que se encontrasse uma redação única para estes votos, se não, também não há problema, votar-se-iam separadamente e serão encaminhados depois desses votos. Portanto, registo várias, não registo, eu imagino várias inscrições, várias intervenções. Senhora Deputada Rosário Gamboa, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É muito breve, é dizer que da nossa parte acompanhamos com todo o gosto a manifestação que de regozijo com este prémio que foi atribuído e claro que muito beneficiaria se houvesse um texto conjunto, mas isso fica à consideração de quem apresenta os votos, não é? Sim, mas o voto do PS é evidente, desculpe, eu entrei em diálogo, peço desculpa. É evidente que o voto do PS é o voto que nós iremos aprovar, mas com certeza que também não deixamos considerar pertinente o facto de me ter sido proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista a saudação ao António Casalinho, que vem do CDS-PP e do PSD. O PS tem o seu voto. Isto poderíamos ver se a possibilidade de encontrar aqui algum texto conjunto, porque é uma coisa muito pacífica, mas depois veremos, com certeza.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, para a apresentação do projeto de voto número 450/, que não sei se mais alguém se pretende, antes de passarmos à apresentação de voto a voto, se alguém pretende usar a palavra de uma forma mais genérica. Não. Portanto, passo a palavra agora à senhora deputada Ana Rita Bessa. Já não? Não. Afinal, não passo a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, porque já não nos acompanha via Skype. Até há pouco acompanhava. Bom, portanto, se assim o entenderem, a senhora deputada... A senhora deputada do PS. Bom. Alguém do PS seja mais usado a palavra para a apresentação do voto?
Sejo eu.
Senhora Presidente, eu inscrevi-me via chat da janela do Skype.
Estamos a falar com o Sr. Deputado Sara Velez, certo?
Isso. Exatamente, Sra. Presidente.
Muito bem, então passo-lhe a palavra, Sra. Deputada Sara Velez.
Ora, não sei se me estão a ouvir. Estão, ok. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, os deputados do PS eleitos do Distrito de Leiria, a senhora da senhora, por esta via, desempenho brilhante, para o João António Casalinho, que desde muito novo tem vindo dedicar o seu talento ao bailado, expressão artística na qual se tornou brilhante executor, tendo sido por isso mesmo diversas vezes reconhecido. Natural de Leiria, integrado no Conselho Anarela de Sanchez, António, de 17 anos, venceu no passado dia 6 de fevereiro a 49ª edição da competição do Rio de Lasanha, tendo ganho o prémio atribuído ao Eco Foundation e o prémio de interpretação contemporânea Minerva Cacides Fundo, abrindo-lhe a porta a um no bailado. Desde cedo que tem vindo a implementar um nome de prestígio na sua arte de excelência, o bailado, ser o primeiro vencedor português do Perri, ganhou a medalha do 8º Concurso Internacional de Balé de Varna na categoria de júniores com 14 anos em 2018. Em 2016, com 12 anos, venceu o Young American Grand Prix, também na categoria de júniores, quando nesse mesmo concurso, em 2014, já tinha conseguido alcançar o prémio. António Casalinho marca a entrada de um nas grandes competições internacionais de bailado. O seu mérito e potencial tem vindo a converter em feitos louváveis, merecem o reconhecimento da Assembleia da República ao transpor-se não só a si, mas também além fronteiras. Assim, propomos que a Assembleia da República possa aprovar este voto com que tentamos, pelo seu desempenho e por aquilo que representa esta sua carreira, que desejamos continue a potenciar o seu desenvolvimento pessoal e profissional nesta arte, nesta expressão artística. Naturalmente, enquanto diretora do voto, não nos opomos a que a Comissão possa encontrar a redação comum e estamos totalmente disponíveis para isso mesmo, tendo em conta que, vamos lá, aquilo que é o nosso principal objetivo, no fundo, é mesmo sublinhar aqui o talento e a carreira deste nosso conterrâneo, o António Casalinho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Olga Silvestre para apresentar o voto do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O jovem bailarino António Casalinho voltou a ser distinguido numa competição internacional, sendo o primeiro português vencedor do Prince de Lausanne em representação de uma escola nacional. Salientamos o seu percurso invulgar, brilhante e promissor, apesar da sua tenra idade. Já conquistou diversos prémios que coleciona no seu currículo. Enaltecemos também o Conservatório Internacional de Balé e Dança Anarela Sanches em Leiria pela excelência e qualidade do trabalho que presta. E uma palavra de grande apreço e gratidão aos professores e, claro e sempre, à família. Os portugueses seguramente que têm muito orgulho neste jovem artista português. O Distrito de Leiria tem redobrado orgulho neste artista leiriense e com um percurso já brilhante, com um futuro promissor que enaltece e engrandece o nome de Portugal. Dou aqui nota, a título de curiosidade, que eu pessoalmente já tive o privilégio de partilhar com o bailarino António Casalinho o palco do Teatro José Lúcio da Silva, onde ele foi brilhante e eu fiz o que pude na modalidade de danças de salão. Reconhecer o mérito, a excelência, aquém e além fronteiras de um português é uma honra, um orgulho e um privilégio. Enaltecer a carreira de um bailarino é também promover e engrandecer a nossa cultura que neste tempo tanto sofre. Reconhecer a excelência é também dar algum alento a este setor que tanto precisa. É por isso nosso dever propor este voto de saudação e assim deve a Assembleia da República congratular-se com mais esta brilhante conquista na notável e promissória carreira de António Casalinho no mundo da dança, reconhecendo e enaltecendo o seu trabalho e de muitos professores que têm contribuído com o seu saber e generosidade para a sua formação. A prova da importância deste reconhecimento é o facto de ter 3 propostas de votos de saudação, a do PSD, a do PS e a do CDS, pelo que o PSD acompanha a todos os votos de saudação e não nos opomos a que seja realizada uma redação conjunta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, passo a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que já acabou a sua intervenção e, portanto, já voltou a estar connosco. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, pela compreensão. Isto mesmo à distância não é fácil. Tenho que estar aqui a trocar no Skype e não consegui estar aqui no momento certo. Mas, e também para atalhar caminho, uma vez que vou ter que voltar para ouvir a resposta na outra comissão onde estou, vou-me escusar de fazer a apresentação do voto, mas dizer que, claro que no grupo parlamentar do CDS não temos nada a opor à redação de um projeto de voto conjunto, mas gostaria de acrescentar que pelo que este voto significa, enfim, pela projeção internacional, pela matéria de que trata, pelo jovem e pela promessa que ele significa, até pela de alguma forma por um certo esbater de estereótipos de género, enfim, por um conjunto de características que nos parecem mesmo relevantes e que este voto consubstancia, gostaríamos de propor à Comissão que este texto que resultasse da redação conjunta fosse depois votado em plenário, porque acho que merece essa dignidade e teríamos muito gosto em que isso pudesse acontecer e, portanto, deixo esta proposta para a consideração do plenário da Comissão. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, agora, uma vez, pergunto se mais alguém quer intervir. Sra. Deputada, Beatriz Gomes Dias. Já me tinha dito, se assinalado várias vezes.
Sim, sim. Atrapalhei, mas portanto, queria intervir no final dos votos todos, mas depois esqueci-me que ainda faltava apresentar o do PSD, por isso é que eu fiz sinal antes. Eu queria saudar os votos de saudação e destacar a importância do trabalho que este jovem artista realiza, mas também a escola onde ele frequentou, o trabalho de promoção cultural, ou seja, de permitir que os jovens tenham acesso à cultura independentemente do território onde vivem. E isto é um bom exemplo da necessidade que nós temos de descentralizar o investimento que é feito na cultura e de garantir a cultura, o acesso à cultura a todas as pessoas, como sendo um serviço público que é tão essencial para a nossa existência como é a saúde, a educação e outras dimensões da nossa vida coletiva. Portanto, saudar o António Casalinho, saudar a escola de Leiria onde ele teve a sua formação e pensar em estarmos todos enquanto sociedade a refletirmos sobre a importância de criar esta oportunidade para todos os jovens em todo o território nacional, que eles possam encontrar a arte que os realiza e que se possam tornar profissionais e artistas no portanto, podendo cumprir todo o seu potencial, que eu acho que isto é bastante relevante. Muito obrigada.
Senhora Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O PCP acompanha os votos aqui apresentados e se houver efetivamente uma redação comum de texto, parece-nos muito interessante a proposta da Sra. Deputada Ana Rita Bessa de poder ser levada a plenário, tendo em conta esta particularidade de uma série de... como já foi aqui exposto, não é? Em termos daquilo que é a importância deste prémio, a forma como foi obtida, a questão do combate a determinado tipo de estereótipos de género e não só, parece-nos que seria muito interessante fazer essa subida a plenário da votação do texto final. E, portanto, dizer que o PCP naturalmente irá acompanhar aquilo que vier a ser a consideração. Se for um texto único, muito bem, se não, acompanharemos as várias propostas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, julgo que agora é que já não existem mais pedidos de intervenção. Bom, temos um claro apoio de todos os grupos parlamentares a todos os votos e, portanto, aquilo que, se nós queremos que se suba a plenário, terá mais força, com certeza, se for um texto único. E por isso, mas há também aqui uma questão de oportunidade. Se for para votar as pessoas para seguir ainda esta semana, estes votos assim como estão, como sabem, não serão votados em plenário. Agora, se todos fizermos um esforço no sentido, principalmente os três grupos que apresentaram votos, se organizarem e depois enviarem para os outros e concertarem com os outros grupos uma redação, até depois podemos fazer uma espécie de votação por Skype, por via eletrónica, por correio eletrónico, e que não precisa de voltar a vir aqui a plenário. Mas, Sra. Deputada, pediu a palavra, faz favor.
Sra. Presidente, era só para dizer que quando o PS, logo no início, manifestou que seria agradável, face ao teor dos votos que estavam em causa, a existência de um texto conjunto, subscrever a palavra que os senhores deputados já manifestaram a importância disso e agradecer a sua sugestão. Julgamos que é possível perfeitamente, principalmente as pessoas que estiveram à frente de uma forma mais direta na elaboração destes votos, encontrarem um texto conjunto. Da nossa parte, a deputada Sara Velez já o manifestou, que está perfeitamente disponível para trabalhar com os outros grupos parlamentares e seguir a sugestão da Ana Rita Bessa de ir a plenário, e com certeza que sim.
Senhora deputada Olga
Silvestre. Obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer que nós também achamos interessante que suba a plenário, porque, e vamos fazer esforços, portanto acho que não há aqui grande divergência nos três votos, apenas, na minha opinião, um bocadinho pormenor, que acho que não é significativo para haver diferença. Portanto, eu acho que vamos conseguir, e acho que é muito importante para a cultura, em particular, subir a plenário, e dignificará seguramente o nosso jovem homenageado, neste caso. Obrigada.
Muito bem. De facto, como eu sugeri logo de início, era uma iniciativa interessante que conseguíssemos uma redação conjunta. Eu também li os votos e pareceram-me que eram perfeitamente ajustáveis e tinham a vantagem que todos os grupos parlamentares, mesmo aqueles que não apresentaram nenhuma proposta, também subscreviam esse voto e, portanto, saía daqui como um voto da comissão, subscrito por todos os grupos parlamentares e, portanto, com mais força e com mais visibilidade nessa situação. Portanto, eu gostaria que, se fosse possível, que transmitissem então a senhora deputada, se foi a senhora deputada, julgo que terá participado na elaboração do voto do PSD. No caso, a senhora deputada Sara Velez e a senhora deputada Ana Rita Bessa, agradecia que se organizassem e enviassem no máximo dentro de 2 dias uma redação à comissão, enviassem a mim ou aos serviços uma nova redação, e que se eu circularíamos, a comissão circularia pelos vários grupos parlamentares, enfim, poderão propor algum ajustamento relativamente a essa redação, e se todos concordassem, enviaríamos depois para o gabinete do Presidente, como voto da Comissão, apoiado por todos os grupos parlamentares. Está bem? Está certo? Pronto. Então, havendo consenso relativamente a isto, iríamos passar para... deixem-me só uma salvaguarda. Se, de facto, entenderem que não existem condições de tempo, ou que seja... relativamente a esta matéria, agradeço que avisem, porque então aí enviaremos os 3 votos como aprovados. Certo? 2 dias, até quinta-feira. Está bem? Portanto, mas eu pergunto à comissão: posso considerar aprovados estes 3 votos? Se acontecer alguma coisa contra a redação conjunta, estes 3 votos já estão aprovados. Certo? Muito bem. Sim, senhor. Pronto. Então iremos passar agora ao ponto... Muito obrigada. Ao ponto 9, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência do Conselho de Administração da Agência Lusa e do Sr. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média sobre as condições de funcionamento da Lusa. A senhora deputada Rosário Gamboa pede a palavra para que efeito.
Muito obrigada, senhora Presidente, para pedir o adiamento da apreciação e votação deste requerimento. Ao abrigo do regulamento, sim, claro. Ao abrigo do regulamento e, em particular, do artigo 20 do regulamento.
Presidente, se existe essa figura jurídica, o que é que eu posso dizer? Não sou uma contra a lei, portanto, se existe, vamos cumprir.
Não, senhor. Muito bem, portanto, de facto, já esta figura já foi usada muitas vezes por diversos, todos os grupos parlamentares já pediram os adiamentos e têm todo o direito de o fazer com base do... Portanto, apesar de ser um requerimento, mas naturalmente que aqui, nós aqui nesta comissão temos tido uma regra que é as audições nunca levam muito tempo a ser marcadas. Às vezes pode haver um contratempo, por isto ou por aquilo, já houve vários contratempos, quer das várias entidades, quer dos membros do governo, mas enfim, tem sido sempre dentro do razoável. E por isso, o facto de adiarmos a discussão deste requerimento por uma semana não vem mal ao mundo, com certeza, e portanto está adiado. E estando adiado o ponto, dou por terminada esta reunião da Comissão. Muito obrigada a todas. E a todos, porque eu tenho esperança que algum deputado nos esteja a ouvir via Skype. Sim, mas não sei se ainda está em linha. Bom, mas então, muito boa tarde a todas e a todos. Agradeço a vossa participação. Então, até para a semana, mas antes disso, eu vou declarar o voto conjunto. Ah, vem uma voz masculina do além.
Boa semana.
Muito obrigada e boa semana igualmente.
Obrigada.